Antifumo de todas as nações gospel publicers. Por favor, mostre-me os males de fumar. Alguém pode perguntar, ao que damos a seguinte resposta. Um dos sete pecados capitais é o desejo carnal. Colossenses 3 versículo 5 a 6. Este é um apetite sensual e insatisfeito, um desejo incontrolável, uma paixão maligna. O corpo humano não precisa de nenhum tipo de tabaco. O tabaco não é um alimento que satisfaz, mas é puramente uma droga venenosa que cria um apetite cada vez maior e insatisfeito, chamado desejo carnal. Colossenses 3 versículo 5 a 6. O desejo carnal é contado entre os sete pecados capitais que são chamados, orgulho, ganância, desejo carnal, ira, gula, ciúme, preguiça. O fato de quase todo mundo fumar, não afasta, nem desculpa o mal desse hábito. A palavra de Deus declara que não há ninguém que seja justo. Todos pecaram e estão longe da presença salvadora de Deus. Romanos 3 versículo 10 e 23. Todos nós éramos como ovelhas perdidas, cada um seguindo o seu próprio caminho. Isaías 53 versículo 6. Porque um certo mal se tornou universal, não é desculpa para se entregar a ele. Deus condena o desperdício desnecessário ou pecaminoso. Porque gastar dinheiro com o que não satisfaz? Porque gastar seu salário e ainda estar com fome? Eles se desgastam em trabalhos inúteis, e tudo o que construíram se incendeia. Isaías 55 versículo 2, e Abacuque 2 versículo 13. Desperdiçar dinheiro, tempo e saúde, seja em álcool, tabaco ou qualquer outro item prejudicial, certamente não é a vontade de Deus. Os milhões de libras que enriquecem as empresas de tabaco são um preço alto a pagar por fumaça e cinzas, nervos abalados e corações partidos, dores de garganta, inflamação brônquica e morte por câncer de pulmão. O fato de o superintendente de um hospital de Londres declarar que mais de 100 mil pessoas na Inglaterra morreram de câncer de pulmão devido ao tabagismo nos últimos 20 anos, e que pelo menos outras 250 mil morrerão lentamente na próxima década, devido a isso prática pecaminosa, prova que é má. Outros números ainda mais chocantes podem ser dados de todo o mundo, e até a ciência médica está começando a perceber o preço terrível que as vítimas do tabaco estão pagando. O fumante de tabaco, especialmente aquele que inala a fumaça, está lentamente, mas seguramente, cometendo suicídio a prestações. O homem que morre aos 40 ou 50 anos de doença degenerativa, quando poderia ter vivido até a idade de 70, 80 ou 100 anos, cometeu suicídio tão verdadeiramente quanto aquele que liga o jato de gás, escreve em Dr. H. Bresser. Como o tabaco mata. Muitas pessoas, que sofrem de anosmias e há muitos anos, morrem de câncer, pneumonia, doenças cardíacas ou outras doenças. O tabaco faz o mesmo, mata indiretamente e escapa à culpa. A fumaça do cigarro tem uma ação violenta no centro nervoso, produzindo uma degeneração das células do cérebro, que é bastante rápida entre os meninos. Nenhum menino ou homem que fuma pode trabalhar em meus laboratórios. Indicador ordinal masculino. A Edison. Os convertidos em uma igreja retrocedem como regra se não abandonarem o tabaco. J. Conley. Um bebê nascido de uma mãe fumante está doente, está envenenado e pode morrer dentro de 2 semanas após o nascimento. A autópsia mostra degeneração do fígado, coração e outros órgãos. 60% de todas as crianças nascidas de mães que são fumantes habituais morrem cedo, principalmente antes dos 2 anos de idade. Dr. C.H. El Barbeiro. Pais e mães, como assassinos de sua própria prole, terão que responder diante de Deus no dia do julgamento. Eu não ficaria surpreso se o que lemos em Ezequiel 8, versículo 17 a 18 se refere ao mal de fumar e cheirar tabaco. Eles não estão satisfeitos em apenas fazer todas as coisas repugnantes que você viu aqui e em espalhar a violência por todo o país. Não, eles devem vir e fazer isso aqui no próprio templo e me deixar ainda mais irritado. Veja como eles me insultam da maneira mais ofensiva possível. Uma referência a um rito pagão de colocar um ramo no nariz. Eles vão sentir toda a força da minha raiva. Não os pouparei nem lhes mostrarei a misericórdia. Eles gritarão orações para mim o mais alto que puderem, mas eu não os ouvirei. Um Deus santo odeia essa prática perversa da moda, o mal do tabaco. As pessoas que frequentam a igreja condenariam qualquer um que se atrevesse a fumar no prédio da igreja, especialmente durante um culto na igreja. Talvez você não tenha sido ensinado que porque Cristo deu o seu corpo para ser crucificado e ressuscitou dentre os mortos, Ele escolheu nossos corpos e corações para serem purificados de todo o pecado por meio de Jesus e cheios do Espírito Santo, para serem seu templo. Você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que mora em você e que foi dado a você por Deus. Você não pertence a si mesmo, mas a Deus. Ele comprou você por um preço. Então, use vossos corpos para a glória de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19 a 20. O pecado não deve mais dominar seus corpos mortais, para que vocês obedeçam aos desejos de seu natural. Nem devem entregar nenhuma parte de vocês ao pecado para serem usados para propósitos perversos. Em vez disso, entreguem-se a Deus, como aqueles que foi trazido da morte para a vida, e entregue todo o seu ser a Ele para ser usado para propósitos justos. Romanos 6, versículo 12 a 13. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e vocês mesmos são o seu templo. 1 Coríntios 3, versículo 16 a 17. Porque mantemos e poluímos o que Deus escolheu para ser seu templo, nossos corpos. Tabaco e Satanás. Um certo vereador, amigo meu, converteu-se a Cristo e entregou a sua vida a Deus. Ele foi libertado do álcool, mas permaneceu escravo do tabaco. Ele tentou o seu melhor para deixar de fumar, mas não conseguiu superar esse desejo maligno. De vez em quando, jogava fora os cigarros, o cachimbo e o tabaco, mas, a caminho do escritório no dia seguinte, não podia passar na primeira loja sem comprar de novo um bom suprimento. Percebendo cada vez mais que ainda era um pobre escravo dessa erva, ficou desanimado e desesperado. Em uma noite fria de inverno, ele estava sentado sozinho em sua sala de estar, aquecendo-se ao lado da lareira, fumando seu cachimbo. Ele estava se sentindo muito envergonhado por ser tão escravo de seu cachimbo e então pensou em jogá-lo no fogo novamente. Ele sabia que, se o fizesse, significaria apenas que teria de comprar um novo cachimbo no dia seguinte. Ele estava sentado pensando no assunto com muita seriedade quando de repente viu o diabo de pé no canto da sala, zombando e rindo dele, tanto quanto para dizer, eu o amarrei, você não pode escapar de mim. Isso foi tão real que ele caiu de joelhos, percebendo que, afinal, esse desejo de fumar nada mais era do que o poder do diabo. Ele clamou a Deus para libertá-lo completamente da escravidão de Satanás. Deus o livrou, e ele nunca mais fumou por 34 anos, depois dos quais passou para o céu. Alguém fez a pergunta, pode um cristão fumar? Não, um cristão deve queimar e não fumar, foi a resposta. Uma lâmpada fumegante é uma luz ruim e ofensiva. Nossas luzes devem queimar para todo o mundo ver. Mateus 5, versículo 14 a 16. Um grande livro poderia ser escrito para provar o mal do fumo do ponto de vista espiritual, moral, físico e econômico. Fumar, como a embriaguez e qualquer outro hábito pecaminoso, é um desejo egoísta. Obriga outros, inclusive crianças, que apreciam o ar fresco, a respirar o ar sujo e enfumaçado, para não falar da fumaça que um fumante espalha por onde quer que se mova. Libertação. A verdade de Romanos 7 versículos 15 a 25 se aplica também aos escravos do fumo de qualquer forma, visto que o que faço é o que não quero fazer. Que homem infeliz eu sou! Quem me livrará deste corpo que está tomando-me para a morte? Jesus veio para nos libertar de toda a escravidão, todo desejo maligno, toda forma de escravidão e nos fez reis e sacerdotes em seu reino. Cristo veio para nos fazer novas criaturas, com lábios limpos e corações limpos. Nada que polua entrará no céu. A morte física não nos livra de hábitos imundos, pois o último capítulo da Bíblia declara que quem é imundo deve continuar sendo imundo. Apocalipse 22 versículo 11. Entregue sua vida a Jesus e ele o libertará. Se o Filho te libertar, então você será realmente livre. João 8 versículo 36. Se você não pode obter a vitória por meio de Cristo por si mesmo, tente entrar em contato com um ministro piedoso, ou qualquer filho real e espiritual de Deus que possa crer e orar com você de acordo com Marcos 16 versículo 17 e 18 e Tiago 5 versículo 14 a 20, Romanos 6 versículo 11 a 14, 8 versículos 1 a 2. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Tiago 4 versículo 7. Enche-se com o fogo real do Espírito Santo e você deixará de fumar, um escravo libertado. Você então desfrutará a vida ao máximo, João 10 versículo 10, e será capaz de cantar com alegria.